Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nessa tarde tranquila, suave, abençoada, e nós aqui com os corações apaziguados ou em vias de pacificação, nos preparando para estudar a palavra de Jesus. Quem não conhece, eu sou Ivan, e aqui a nossa irmã Elda, que é encarregada dos estudos. E lembramos que aqui não é uma palestra, tanto que no final a gente reserva alguns minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, que fique inteiramente à vontade, porque aprendizes somos todos nós. Continuamos com o tema o Evangelho e o Reino de Deus. E hoje, especificamente, as crianças e o Reino de Deus. Mas nós sabemos que em toda casa espírita, toda e qualquer atividade começa com a breve prece e eu peço a gentileza de me acompanhar. Evidentemente que quem quiser fazer uma prece íntima, que fique inteiramente à vontade. Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, agradecemos pelo dom da vida, agradecemos pela abundância do ar, agradecemos pela multidão de mãos anônimas que nos sustentam, agradecemos pelo pão de cada dia, agradecemos pelo dom da vida. Jesus, Mestre amado, querido irmão, luz maior, aqui estamos uma vez mais, nos preparando para estudar Sua Palavra, na certeza de que não nos faltará o apoio da espiritualidade maior. Assim, Jesus, em nome de Maria de Nazaré, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, pedimos permissão para dar início aos trabalhos desta tarde e noite tão abençoada, dizendo graças a Deus que assim seja. O estudo que vai ser desenvolvido pela Elda, daqui a pouquinho eu vou distribuir, e no final eu vou dizer quem não recebeu vai estar aqui à disposição. A nossa leitura de hoje é do livro Fonte Viva, do nosso muito querido Espírito Emmanuel, do nosso muito querido Chico Xavier. O livro Fonte Viva, a lição de número 157, o título é Crianças. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Jesus, isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível abrigo moral que assegure o espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno. De vez que desamparar moralmente a criança, nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma, no serviço de que responsabilizará amanhã. Com a palavra, Elton.
Amém. noite. Mas vamos lá, o Emmanuel já alertou para a gente aqui tudo o que a gente precisava de dizer, né? Então precisamos de ver o que a gente vai acrescentar nessa leitura, né? Eu separei aqui quatro referências do livro do Evangelho para a gente começar a pensar a respeito. Primeiro, que o Reino de Deus nós estamos estudando desde agosto do ano passado, sobre várias abordagens, e hoje a gente vai tentar falar sobre as crianças e o Reino de Deus. Então, desde agosto a gente tem refletido o que é essa busca pelo Reino de Deus, e essa busca é estarmos em contato com Deus, primordialmente isso. A forma como nós vamos nos encontrar com Deus é que difere de um para outro, de ocasiões, de contextos, de elevação do espírito, nessa caminhada tanto terrena quanto em outros. Tem uma palavrinha que a gente usa muito, páramos, não é? Não é muito comum, mas no meio espírita é bem corriqueira para nós, mas os nossos caminhos em outros planos sutis. Então, o Reino de Deus é uma busca. Mas em Lucas, a gente tem ali que o Reino de Deus está dentro de nós. Há versões que nos dizem que o Reino de Deus está entre nós. Então, na realidade, vamos colocar que está entre nós e dentro de nós. Então, nós já temos esse Reino de Deus em nós. Tanto que é bom ressalvar que ele não está dizendo que o Reino de Deus estará dentro de nós, ou estará entre nós, está no belo, no presente. Está em nós, ou está no meio de nós. Então, ele já está aqui, já está conosco, por toda a nossa caminhada terrena e espiritual, que nós precisamos encontrá-lo em nós. Então, isso nós temos estudado desde agosto do ano passado. Hoje, crianças e o Reino de Deus. Crianças, nós falamos que somos crianças, ou que temos crianças sob nossa guarda. Na realidade, Emmanuel nos diz que todos nós somos crianças, há um texto de meninos, em que ele nos coloca que todos nós somos crianças ainda, espirituais. Está em caminho de verdade e vida. Mas eu vou repetir aqui, que eu já coloquei que Lucas está entre nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma passagem em que diz assim: deixai venham a mim as criancinhas, pois tem o leite que fortalece os fracos. Nós todos somos fracos ainda espiritualmente, somos frágeis. Nós ainda precisamos do Evangelho na forma de leite. Esse alimento mais saudável, mais palatável para nós. Nós ainda estamos em uma condição que não conseguimos ainda compreender o Evangelho na sua profundidade. Por mais que a gente estude, a gente busque, precisamos estar sempre em contato, assistindo palestras, lendo livros, procurando esse entendimento. Para tentar encontrar o mais rápido possível que nos seja esse Reino de Deus que está dentro de nós. Porque é buscando o Evangelho que nós vamos encontrar. O Evangelho é a palavra do Cristo, a palavra de Jesus que ele veio nos trazer nessa caminhada terrena que ele teve há 2000 e poucos anos atrás. Então nós precisamos de buscar esse entendimento, nós todos. Em Evangelho dos Humildes, do Rigonati, ele coloca assim: então lhe foram apresentados vários meninos para lhes impor as mãos e fazer oração por eles, e os discípulos os repeliram com palavras ásperas. Isso está no texto do Evangelho. Jesus lhes disse: deixai os meninos e não embaraceis que eles venham a mim, porque destes tais é o Reino dos Céus. Ele coloca que o Reino dos Céus é das crianças, como é de todos nós. O que está dentro de nós? Nós é que ainda não conseguimos encontrar esse Reino em nós. Mas está aqui, está dentro de cada um. E depois que impôs as mãos, partiu dali. Rigonati faz uma reflexão que quando Jesus diz aos discípulos que eles não deveriam impedir que as crianças se achegassem a ele para receber a imposição de mãos ou estar perto dele, que não era exatamente, não era só de deixá-los ficar com ele fisicamente, estar com ele ali para poder ter esse contato material ou físico com o mestre. Está muito além disso. Quando Jesus disse, nós podemos interpretar assim, quando Jesus disse, não impeçais que as crianças, que esses meninos se acheguem a mim, ele está dizendo, não podemos deixar que essas crianças percam a oportunidade de estudar o Evangelho. Muitas vezes a gente interpreta como se as crianças tivessem ficado ali, os discípulos não deixaram, né, para tomar um passe diretamente de Jesus, né, vamos dizer assim. Não, ele estava dizendo, não percam a oportunidade de deixar essas crianças aprenderem os meus ensinamentos, de aprenderem o meu Evangelho, de estarem comigo, não só materialmente, ali no caso, naquela época, mas de estar com ele e vivenciá-lo o tempo todo. Responsabilidade nossa. Nossa, que eu estou dizendo, nós que temos crianças a nosso cargo, de educação, de acompanhamento, não é? E como é que nós devemos, então, perceber isso nas nossas vidas? Normalmente, quando a gente já tem esses ensinamentos, esse aprendizado mais estreito conosco, aí nós sabemos que vivenciamos aí algumas encarnações, essas crianças também que nos chegam. Algumas perguntas das pessoas mais conscientes são assim, limitando ao folheto. Já conheço esse ser? Qual a relação que ele tem comigo ou eu com ele? Nós recebemos uma criança em casa, seja neto, seja filho biológico, seja filho do coração, não importa, quando uma criança ou um adolescente nos chega neste caminhar, nessa jornada, são perguntas que, se a gente não faz, não deveríamos fazer, não é? Já conheço esse ser, quer dizer, eu já convivi com ele em outras encarnações, eu já participei de alguma vida, de alguma experiência, seja favorável ou não com esse ser. Quais compromissos assumimos na programação desse encontro? Nós sabemos que, dependendo da nossa condição espiritual, nós participamos da nossa programação na próxima encarnação. Se não, a espiritualidade nos encaminha e escolhe aquela que é a melhor opção para que a gente tenha uma encarnação saudável, que a gente consiga resolver pendências e etc. da melhor forma possível. Mas se a gente já tem alguma consciência, a gente já pode fazer essa pergunta. Será que eu combinei com ele nessa encarnação de estarmos juntos? Não é interessante a gente refletir sobre isso? Porque aumenta a nossa responsabilidade nesse compromisso. Muitas vezes, quem não conhece o Espiritismo, não pensa com relação à reencarnação, não, Deus me deu esse filho, é uma bênção, é uma esperança, é verdade. Mas é compromisso também, é responsabilidade, muitas vezes a gente não percebe esse pequeno, grande detalhe. Será uma convivência por expiação, por prova ou por reparação? São perguntas interessantes também, não é? Se eu, então, estou por expiação com ele, o que isso quer dizer? Que eu tenho acertos e ele tem acertos comigo? Essa convivência será de ajustes? Ajustes de pendências? Por prova, vão trazer dificuldades para nós? Nós temos que estar preparados para poder resolver essas pendências e essas questões. Porque essas crianças, elas já tiveram várias experiências no plano espiritual e em outros encarnados, e eles passaram por situações de aprendizado ou de desaprendizado, se é que eu posso usar essa palavra de uma forma brincadeira, mas eles desaprenderam várias coisas, ou aprenderam errado. Qual é o nosso compromisso? Qual é a nossa relação com eles? Tudo isso nos remete, o Evangelho é o melhor material que nós temos à mão para seguir esse caminho, para orientá-los. para dar para ele força, coragem, não é? E conhecimento, determinação, confiança, etc. Não é isso? Reparação. Bom, então eu já escolhi para poder fazer esse ajuste de uma forma mais profunda. Então eu estou ali para eu mesma corrigir várias coisas. Estamos ali para corrigir, para reparar erros nossos. Acolhemos e nos comprometemos a isso. É uma responsabilidade muito grande. Ou um encontro que a gente possa já uma convivência mais tranquila, mais amena em uma reencarnação, nos programamos para realizar o trabalho. Aí já é um patamar mais elevado do que esses outros três a que eu me referi. Então a gente já sabe alguma coisa, tem como trabalhar, sabe que esse ser também tem. Precisamos prepará-lo para que ele nos acompanhe, que ele se lembre pelo exercício do amor, do aconchego, do ensinamento para reavivar a memória dele, para que possamos realizar um trabalho que está numa programação. Já não seria prova, não seria reparação, mas seria uma missão, já um patamar mais elevado, não é? E outra, terei condições de vencer os desafios que se apresentaram à minha frente? São perguntas que a gente pode se fazer, se não fez com as crianças pequenas, que muitos aqui já podem ter filhos grandes, né? Até netos grandes, como eu já tenho. Então, a gente fazer essas reflexões. Como é que eu estou preparada para isso? Seguir em frente. Então, dependendo do grau de conhecimento dessas crianças que nos chegam ao lar, elas já passaram por várias experiências, como eu disse, já aprenderam muito. Como podem ter aprendido? Coisas boas ou não? Então, um estudo na área da psicologia, meu amigo aqui pode confirmar comigo, não é? É que nós precisamos observar bem, nós espíritas ou reencarnacionistas, né? Que aceitam essa viagem nossa por várias experiências no plano espiritual e no plano material. Como é que nós podemos lidar, por exemplo, uma criança vem e expressa determinados conceitos, determinados modos de se apresentar, sejam mais ágeis, sejam elétricos, como a gente fala muito hoje, né? Sejam mais mansos, isso não é à toa, isso não é por acaso. Isso é um reflexo, porque o espírito que está ali, a criança é só o corpo material. Mas há um espírito ali que traz toda uma bagagem de conhecimento, de traumas, de dificuldades de outras encarnações e que pode estar se expressando ali. Precisamos ter um olho adulto para nos colocarmos ali nessa relação. Porque se passar despercebido esse detalhe, a gente não vai tentar encontrar o foco correto para encaminhar essa criança para se encontrar no reino de Deus, como a gente está procurando estudar aqui. Então, se uma criança é mais elétrica ou tem algumas atitudes preocupantes, é porque isso ela trouxe de experiências no passado. E nós, espíritas ou reencarnacionistas, precisamos estar atentos para que saibamos tocar no ponto certo para encaminhar essa criança. Tá quase. Eu vou deixar vocês lendo o texto e vou falar coisas que não estão no texto, porque aí fica melhor, não é? Vamos ganhar mais tempo. Então, nós precisamos de ter mais atenção nesse convívio. Hoje, a gente vê muito a sociedade valorizando a criança, não no sentido de valor, realmente, porque a criança é um ser especial para nós, é um ser que está conosco, que pode trazer melhorias para a nossa sociedade, se bem encaminhamos. Então, é uma responsabilidade, como eu disse. Nós precisamos manter essa relação estreita e atenta E qual o melhor ensinamento para encaminhar uma criança assim? É o Evangelho. É deixar que ela se achegue ao Cristo e receba o carinho dele naquele momento. Então, nós precisamos de levá-lo a uma evangelização, ou mesmo que seja em outros grupos religiosos, em todos eles têm essa atenção e essa preocupação no acolhimento da criança para o Evangelho. Nós não podemos esquecer, nunca. A gente tem que estar sempre atento. Então, diante do tempo que está curto, eu vou contar uma história que eu ouvi na sexta-feira numa palestra, lá no centro onde que eu frequento, que eu achei muito interessante. O palestrante é de um grupo de Belo Horizonte, em Rancheira, que contou uma experiência pessoal, em que eles trabalhavam com evangelização no local, e naquele dia ele estava, durante alguns dias, eles estavam fazendo um trabalho com arte com as crianças. Então davam papéis, lápis, etc., para se colorir, desenhar. E tinha uma criança que era difícil, enfim, ela destruía, rasgava o trabalho dos outros. E eles não sabiam como é que deveriam fazer. Mas uma professora, uma das coordenadoras do trabalho, falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para ele se ele sabe desenhar. E perguntaram, ele falou assim: sei, eu gosto de desenhar. Então passaram a valorizar essa aptidão dele, e ele se sentiu inserido naquele contexto e mudou. Não vou dizer que seja assim, uma mudança abrupta, mas ele foi mostrando um outro lado dele que até aquele momento ele não tinha mostrado. Passados alguns anos, um certo dia na reunião mediúnica, um espírito se identificou como João. E eles ficaram assim: João, ficaram tentando, ele só se apresentou como João. Aí foram conversando com esse espírito na reunião, etc. Em síntese, resumindo, esse João era aquela criança. O que tinha acontecido? Ele já tinha lidado em outra encarnação com um grupo muito difícil, muito complicado, pessoas desestruturadas, etc. E que ele então tinha vindo com uma ação de desestruturar uma reunião. E com esse aconchego e esse acolhimento que ele teve, em que ele pôde mostrar coisas que ele sabia e de que gostava, ele deu um outro caminho à caminhada dele, à jornada dele. E ele se transformou e estava naquele momento, no plano espiritual, numa condição bem melhor e bem melhor encaminhada. Então, um exemplo desse, se a gente encontra uma criança que está querendo destruir ou que está querendo não fazer as coisas como deveria, algo está acontecendo ali e nós, espíritas, estudiosos do Evangelho, temos que ficar atentos. Porque é importante, porque se está conosco, é a nossa missão. Se está ali, é porque algo precisa ser acertado entre nós e a criança. Agora, não devemos impor à criança, e isso está na reflexão, impor à criança algo que ela ainda não tem condições de assimilar. Porque senão, não vai adiantar. Nós temos que lidar bem, procurar saber qual o caminho, qual a condição intelectual, os interesses, como nesse caso do desenho, porque é nesse caminho é que nós vamos tocar o coração dela. Porque se nós não tocarmos o coração da criança, ela não vai se interessar por aquilo que a gente está oferecendo. Nós temos que ter uma conexão com ela, mais sutil, mais afável, para que ela se interesse por aquilo que a gente quer oferecer. Se não, não vai ter interesse, vai ser desinteressante para ela essa conversa, esse lidar, ela vai procurar outra coisa. Então, vamos procurar aquilo que interessaria a criança, conhecê-la melhor. Não é só, como disse o Emmanuel, dar comida, dar casa. Não, nós precisamos de encontrar caminhos de contato amoroso. para poder conhecer e que ela então nos responda quem é essa criança e o que ela precisa. E assim ela vai ter muito mais condições de encontrar o reino de Deus que está dentro dela. Muita paz.
Nós temos ainda alguns minutinhos. Regina?
Eu quero compartilhar uma dinâmica que foi feita com criança para falar de Jesus. Eu achei muito interessante porque tem que entrar no mundo da criança, né?
É isso.
Então, ele deixou todas as crianças falar sobre os super-heróis. Então, cada um falou qual era o seu preferido, qual era a força que ele tinha. Então, Homem-Aranha, Batman, todo mundo entrou na roda. Aí falou, agora eu vou apresentar o meu super-herói. Ele é irresistível. Ele tem uma força que ninguém vence. Aí falou do super-herói Jesus, que tem a força do amor. Então, depois que as crianças sentiram acolhidas dentro do mundo dela, dos interesses dela, elas ficaram abertas e dispostas a conhecer mais um. Então, eu achei isso uma abordagem muito interessante que eu quis compartilhar.
Instigou a curiosidade da criança dele. Eu tenho todos esses super-heróis, mas qual é o super-herói dele que é maior do que todos? Né?
Porque normalmente, assim, querer que a criança fique sentada e fale, eu vou te ensinar do meu jeito, elas não querem mais.
A imposição aqui tem um texto da Joana, no folheto, que fala exatamente que a gente não pode impor. Né?
Aqui mesmo.
Elda, o que me chama a atenção, a responsabilidade, é essa frase de Jesus: não embaraceis que eles venham a mim. Isso dá para a gente uma responsabilidade, porque na atual conjuntura social, né, em que as crianças estão crescendo sem a noção, né, de Jesus, de Deus, é uma coisa que nos preocupa, de não estarmos atrapalhando esses espíritos nesse momento tão importante da evolução deles.
Com certeza.
Alguém mais? Por exemplo. Como é que a mamãe conviveu com o papai? É um ambiente de briga, de discussão, onde todo mundo fala alto? É um diálogo de surdos? As pessoas falam, mas ninguém ouve? A criança vai aprender. Há um experimento muito interessante, está no Google, é só chegar e acessar. Conrad, com K. Lawrence, está aqui, viu os patinhos, poxa, nascendo, eclodindo e tal, ele com jaleco branco saiu do caminhão, os patinhos saíram da trás dele. Ele caminhou para lá, os patinhos para lá, caminhou para cá, tá. Exemplo, amor, carinho, suavidade no trato, pacificação no coração. Como é que a gente conversa? Como é que a gente fala? A gente fala, poxa, é baixinho. De repente, a pessoa com quem eu convivo fala tão alto que eu não consigo escutar. Aí se fala mais baixinho, eu preciso me concentrar. Deixai vir-me as criancinhas. Eu penso que esse exemplo, ou seja, de a gente estar sempre aberto. Acredito muito, 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 muito mesmo no contato físico. Quando René Descartes disse, né, poxa, eu penso logo existo, isso aí não me leva a lugar muito distante, não. É o outro que confirma a minha existência. É o outro que quando fala, poxa, o meu nome, fala, opa, esse daí sou eu. E aí quando eu falo, minha filha querida, meu filho querido, então, é isso que está indo para lá? Muito provavelmente é isso que virá de lá para cá.
Nessa questão da convivência, com relação à convivência, do nosso exemplo, eu me lembrei aqui, coisas do dia a dia. A questão da mentira, por exemplo. Fala que eu não estou, não quero atender, não é?
Uhum. Uhum.
Parece uma coisa inocente, ingênua, uhum. Mas a criança vai perceber que ela pode mentir, o pai e a mãe mesmo, porque ela não pode. Obediência às regras de trânsito. Obediência a ter um pai furando uma fila, Então, eu também posso?
Não, você foi uma pessoa, eu não posso tirar a filha, por exemplo. Né? Então, nós temos que tomar vários cuidados nessa relação, porque ela está de olho no que nós fazemos para poder repetir. Ela nos observa o tempo todo, mesmo que a gente não saiba. Tem um texto, eu não vou falar o texto, mas eu vou dar uma dica. É um texto que fala assim: você não sabia que eu estava te observando. Você vai colocar essa frase na internet, no Google, ou no navegador que vocês usem. É muito interessante. Quando a criança falava assim, é uma das coisas: você não sabia que eu estava olhando. Quando eu vi você cuidando de crianças na rua ou buscando alimento para dar para um mendigo, você não sabia que eu estava olhando? E assim começa a discorrer sobre várias atitudes da mãe, que ele sabia como ela se portava, porque ele estava olhando, mesmo ela não percebendo que ele estava olhando. Ali estão mais as coisas positivas. A criança ali, essa carta, está se referindo a coisas positivas. Mas vamos pensar nas negativas que a gente faz e que pode comprometer essa relação de responsabilidade e compromisso.
É, o nosso estudo continua na próxima segunda-feira e o nosso tempo está esgotado. Alguém pode fazer uma prece de encerramento? Deus Pai, Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, agradecemos pelo dom da vida, agradecemos por essa encarnação ou reencarnação. Agradecemos pela oportunidade de trabalho, pela abundância do ar, pela multidão de mãos anônimas que nos sustentam no dia a dia. Agradecemos pelo ar que respiramos, agradecemos pela suavidade dessa tarde e noite, e rogamos que a paz que aqui reina possa chegar até os nossos lares, até os lares dos nossos familiares. Que possamos seguir sempre em tua companhia. Graças a Deus, que assim seja. O texto da palestra está aqui. Quem não recebeu, pode vir aqui pegar, tem para todos. Lembro que o trabalho da aplicação do passe será retomado e o atendimento pelo diálogo fraterno também. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe.
Vou passar mais uma mensagem, estava tentando me lembrar o título, por isso que eu não falei antes, mas tem uma história interessante chamada Menino Esperto e Menino Anônimo. É uma releitura de um conto oriental. E é muito lindo, que fala exatamente de uma criança que destruía tudo. Né? E o encaminhamento da história é maravilhoso, vale a pena. O menino esperto e o menino anônimo.